Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e tudo começou depois da Batalha do Toba.
Sacanagem essa brincadeira pro japonês.
Mano, a Batalha do Toba, o maior golpe é o Pula Pirata.
Batalha Marítima.
Nossa, velho. Caramba. Aqui é o Vinícius Hidalgo e no Clash of Clans o Saigo não se deu bem.
Por quê? Não entendi a referência. Ah, sei lá, eu vou um personagem. Tá, agora eu entendi, cara.
Caramba, aí. Não, o Febrinho tá fazendo isso porque parece que ele nem joga, ele nunca jogou. Ah, não. Não sei do que você está falando desse
vocês
jogo.
Vocês não sabem da última, joguei. Cara. Eu tive que dar um reboot aqui no meu celular. E aí, quando eu voltei os aplicativos, o Clash of Clans não memoriza, não, cara. Ele não grava assim na nuvem.
A nuvem? Puta,
não
grava, mano.
Não, zerou tudo, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Pare de jogar.
Ah, porra. Tava tão bom. É porque os ouvintes, eu não sei se os ouvintes sabem, mas tipo, toda vez que a gente ia gravar, aí antes, aí foi mim. Pera. Deixa eu mexer aqui no Clash of Clans. Eu ia esperar 5 minutos. Aí, agora.
Dá uma ordem.
Estourou o cartão e comprando tudo no Clash of Clans.
Coitado de mim.
Aqui é o Raul e o Tom Cruise não existe.
Não pode ser fenômeno de la parapsicologia.
Eu não conheço, senhor.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para trocar uma ideia sobre a Rebelião Satsuma. Vamos falar um pouco aí de como foi esse conflito na história do Japão. Para vocês aí, ouvintes, a gente tem muitos ouvintes que curtem Japão, cultura japonesa, geisha, samurai, One Piece e o caralho aí. É tudo Japão, eles é foda.
Datebayo!
Como é que é quando é fofinho? Tem o um nome também, não tem?
É, Kawaii.
Kawaii. Nossa, falar nisso, eu
vi. Kawaii!
A gente tá cheio de off-topic. Eu acessei daqui pra frente, vai ser assim, velho. Vai ser de qualquer jeito. Eu vi um vídeo, cara, do cara falando uma história de um bichinho aí, desse Kawaii aí. Que era um bichinho mó fofinho, ele é um espírito, né? E aí ele, tipo, ele pede desejos pra você e você tem que conceder. E você pede desejos pra ele e ele retribui. Só que quando ele pede desejos pra você, ele pede uns bagulhozinhos mó besta. Tipo assim, eu gostaria de um pão com manteiga, tá ligado? E aí você vai lá e consegue fazer isso aí facilmente. Só que quando você pede pra ele, você pode pedir um bagulho mó escalafobético que ele consegue realizar. Tipo, eu quero $1 milhão, ele consegue, ele estrala o dedo lá e aparece, ele é um ser místico, mágico, né? Só que quando você nega qualquer um dos pedidos dele, por mais simples que seja, ele come a sua família.
Olha só!
Mano, é um desenho nada da hora,
justo,
cara!
Nada mais justo.
É um desenho japonês, um anime, né? É da hora, eu gostei, cara. Achei assustador, mas é bem Japão mesmo.
Ah, o japonês adora essa parada, velho. Adora essa parada mesmo, tá ligado? Eles tipo transformam
essa
o jogo
de... terror,
eles transformam, né? Eles transformam o jogo daquele, tipo, que você fica de costa, cantando uma música, aí todo mundo vai chegando perto de você e você vira. Aí todo mundo tem que dar estátua, tá ligado? Eles conseguem transformar esse jogo inocente em, tipo, quando a entidade mística vira, quem mexeu explode, tá ligado? Explode, tá ligado? Explode, todo mundo se molha e cai umas bolinhas, tá ligado? E aí, tipo, a galera escorrega na bolinha, aí ele, tum, estoura também, e aí, tipo, uma morte vira 5, tá ligado? E aí é bizarro, caralho.
Quanto mais bizarro, mais eles gostam, né, cara? Ele dá aquele sorrisinho assim, balança a cabeça assim, Japão, filha da puta.
Tudo isso mudou depois da diplomacia canhoneira.
Não tem nada que um canhão não mude, né? Muito bem, antes de começar o papo em si, vamos dar aquela introdução maneira, né, cara? Que fala um pouco sobre como chegou na Rebelião Satsuma. Primeiro, para situar o ouvinte de uma vez por todas, lembrem do filme O Último Samurai. Lógico, tem um monte de inconsistência histórica e etc. Mas, peraí. Né?
Aí lembrem do filme O Último Samurai. Lembrou? Aí lembrei, aí pronto. Agora esqueço. Não tem nada a ver.
Então... Mas é aquele período, é aquela rebelião, é aquela parada lá, pro ouvinte poder já chegar.
Assim, assim, falando bem que o filme, ele coloca no contexto mais ou menos pra gente entender, né, de forma básica, como que tá acontecendo, mas tipo... Aquela coisa de colocar o Tom Cruise como o cara que vai... Ele que vai reunir, não o Saigo. Do nada se transforma no Tom Cruise. Aí você fica, mano, que porra é essa, tá ligado?
Então, mas eu defendo o filme, cara. Eu reconheço que tem esse monte de erro bizarro, não sei o quê. Mas eu gosto do filme porque ele mostra o lado que eu particularmente acho muito legal do Japão, cara. Que é aquela parada do Bushido lá. Ou Bushido, não sei como é que pronuncia. Que é aquela, tipo, tem uma cena clássica da mina fazendo um chá. E, tipo, cada movimento da mina, cara, ela parece uma árvore, tá ligado? O vento balançando ela. Não é um ser humano, que nem a gente estabanado, que derruba um bagulho, que chuta um cachorro, que está fazendo um monte de merda, tá ligado? O filme, ele é muito poético. E eu gosto muito dessa parte. Tanto que eu gosto muito desse filme por causa disso. Tem as galhofadas lá do Tom Cruise e tal, mas toda vez que aparecia aquele ator japonês fodão lá, do Tigre e o Dragão lá, eu vixe Maria, ele inclinava o tronco pra frente e prestava atenção total, assim. Porque ele sempre falava um bagulho foda, né, cara? Aquele bagulho das flores mesmo lá.
É o Ken Atanabe, o Atanabe, ele já se estabeleceu nos Estados Unidos, então quase tudo que é filme que tem que ter asiático chamou ele. Ele é o cara que tem aquele, que eu esqueci o nome dele, que é Fergie the Killer, que ele tem um olhinho meio fechadinho, que fez o Thor, né? Também é outro ator que também tu não chama ele pra fazer filme.
Cara, ele é muito foda, aquele cara, mano. Mas então... Tenham isso em mente, é a Rebelião Satsuma, o que a gente vai falar hoje é aquele filme ali, se situa naquele período, é aquela história, aquela parada. Tem muita coisa ali bizarra, como qualquer filme histórico de guerra e o cacete, mas tem muita coisa legal que você já pode colocar na sua maleta e embarcar com a gente aqui pra você entender melhor. E acontece que até chegando na Rebelião Satsuma a gente tem um contexto, que é o quê? O Japão, ele tava vindo de um período ali do Tokugawa, o Shogunato, né? Que era aquela parada dos clãs.
Japão feudal.
Exato, né, cara? Onde tem vários clãs e eles dominam certas regiões, tanto que se chama domínio, né? Não se chama o país, o estado, a cidade, não. Era conhecido como domínio. Domínio tal, domínio tal. E os nomes eram os nomes das famílias, né? E a família Tokugawa era uma das mais fodas. Então, tipo, quando dava qualquer merda em qualquer lugar do Japão, esses caras poderiam chegar lá e botar o pau na mesa, e era muito maior e mais grosso do que qualquer outro. E aí, nego, dava pra trás. Então, eles estavam meio que liderando a parada, apesar de não ter essa liderança. Não era um rei, né? O cara não era o rei, assim, do Japão, nem nada. Porque tinha até o imperador. Mas o imperador era uma coisa muito mais de respeito. Uma coisa parecida com a rainha da Inglaterra hoje em dia, né?
Sim, sim.
É, tipo, de certa forma, era... Como você falou, tinha o Shogunato. Ele meio que tomava maiores decisões, mas cada domínio era quase propriamente próprio, realmente falando, né? Tipo, os Estados Unidos, de certa forma, tem um pouco disso que, por exemplo, cada estado tem uma lei própria. Uhum. Só que no Japão, nessa época, é muito mais ainda. Era como se fosse vários pequenos estados, né? E aí se formava um total e o Shogunato, de certa forma, conseguia organizar tudo, e aí o imperador, como você falou, né, era muito mais uma forma simbólica, por assim dizer, né, acho que pro imperador se meter em algo, tinha que ser só se fosse uma guerra quase civil, né.
É engraçado, só um adendo, é engraçado como esse estilo é um estilo bem Oriente, é um estilo bem Oriente, tá ligado? Tanto Oriente Médio quanto Ásia. Essa questão das famílias, tá ligado? Aí as famílias que elas são fortes entre si, se juntam, né? Fazem aquela união de clãs, tá ligado? E meio que entram em acordo com o imperador, coisa assim, tá ligado? Isso é muito uma você vê muito isso em Oriente Médio, China, Japão, sabe? É muito
comum. A China tem aquela coisa de dinastia, né?
Sim,
dinastia
sim.
Queen é tipo. É a família, o tempo que a família ficou no comando, né? Tem a mesma coisa no Japão.
Sim, sim. É muito doido também perceber que no Shogunato ali, Tokugawa, o Japão tava se fechando muito, né? Tava se fechando, aquela parada. Tinha até um negócio meio nazista ali dentro ali. Aquela parada de xenofobia, né? De que odiava qualquer...
era forte, era bem forte.
Japonês, até recomendava que não se relacionasse, né, com povos do exterior, não sei o quê.
Sim.
Só que o mundo não tava virando as costas pro Japão, né, cara? O mundo queria chegar lá e você tem os ingleses e americanos, que é filha da puta desde sempre, até hoje. E os caras queriam abrir esse comércio aí, né? E, de fato, chegam até a conversar com o Shogunato lá, mas não tem muita... Não tem muita disposição dos caras de abrir os portos, né?
Ele tinha, acho que, se não me engano, com a Holanda, que ele tinha uma abertura num porto, acho que em Kyoto ou em Tóquio, que na época era com K, não com T, né? E que ele tinha uma abertura de trazer coisa de fora, né? Tipo, eu não sei exatamente qual era o produto que ele trazia, mas ele tinha essa coisa com a Holanda. Mas não era, tipo, vários portos, era um porto só pequeno pra acertar certas coisas. No geral, eles eram... Totalmente auto... Como chama? Auto...
Autossuficiente.
Tem uma palavra certa.
Produzia...
Autossuficiente, exato.
Sim, sim. E é interessante perceber também que essa introdução que a gente está dando é importante porque vai mostrar como chegou até a Rebelião Satsuma lá na frente, já que o Shogunato do Tokugawa ele vai cair, né? Ele vai cair por conta de um monte de erros administrativos. Há uma abertura de portos ainda com ele. Não é aquela modernização total que a gente vai ver daqui a pouco, né, cara? Com o imperador e tal. Mas ele começa a abrir portos, como o Raul mencionou aí. Só que o Japão tem um grande problema nesse período, que é o quê? Tava importando muito mais do que exportando. Isso é ruim. Porque quando você importa muito mais do que você exporta, você compra muito mais do que você vende. E quando você compra mais do que você vende, você fica endividado, meu amigo. Não tem pois como, tá ligado?
JK que eu diga, né, meu irmão? Foi construído Brasil e tá devendo até hoje.
Pois é, cara, isso foi um problema fudido. Foi, tipo, decisivo, assim, tá ligado? Porque o Shogunato, os líderes ali dos clãs e etc., eles se reúnem, conversam, e chegam ali numa decisão de que, cara, vamos começar a pegar tesouro nacional pra poder pagar essa parada, pra não dar pra trás e também não ficar com cara de pobre lá fora, nem nada, porque os shoguns, eles tinham essa relação muito própria, muito próxima com o Bushido lá e com os samurais, né? Que é essa parada da honra, do orgulho, aquele estilo de vida, não sei o quê. E pros caras falar pro mundo, gente, a gente tá sem grana, era meio que uma vergonha. Então eles começam a pegar dinheiro do país, do tesouro nacional, por assim dizer, para ficar mais claro, né? E começam a pagar essas importações. Só que isso gera uma crise interna fodida, cara. Então você já tinha uma tensão do caralho com esse domínio do Tokugawa, da família Tokugawa. Tinha ainda essa tensão com a abertura dos portos. Muita gente era a favor, muita gente era contra. E ainda tinha agora a crise dentro do Japão. Então ficou insustentável esse tipo de governo, tá ligado?
Sim. Por causa disso, aí esse daí foi uma puta grande deixa pro pessoal de fora começar a prestar atenção do tipo, como você falou, eles queriam realmente entrar entrar no Japão pra conseguir, porque o Japão tem muita coisa de exportação de peixe, arroz, todos esses produtos, né? Claro que o problema do Japão era que, como eles, por ser fechado, a tecnologia dele não é tão grande como hoje em dia ele é conhecido, né? Ele era, de certa forma, um país totalmente camponês, né? E como tinha essa questão do feudalismo, isso era o foco, era totalmente agricultura. Só que, né, todo mundo presta atenção. E aí que aconteceu que a Inglaterra, né? E aí falou, mano, ó, os caras já estão devendo pra gente, vamos aproveitar pra, né, chegar lá. Tudo bem que eles falam, dizem as certas línguas, que falam que eles tentaram de boa. Outros já dizem que tipo, os caras já chegou com o pé na porta com canhão não, com aqueles navios preto gigantesco, já querendo uma abertura de mercado com eles, falando, vocês vão tipo, começar
tô só passando
a exportar
aqui
pra gente.
Tô só passando aqui no porto aqui, gente, fica tranquilo, com esse navio gigante aqui, cheio de canhão virado pra vocês, ele é só de boa.
Não liga não, esse paredão aqui, bem perto daqui de Edo, né? Edo era antes da Tóquio.
Uhum. Isso, de certa forma, foi um ponto que vai começar depois, que é, de certa forma, um dos maiores motivos da guerra, que é as armas, né? Tipo, o pessoal do exterior começou a trazer arma, por causa disso aí, dos caras sempre a gente chega e fala, então, quem tá aqui, a gente trouxe umas coisas, porque, mano, o Japão era praticamente, não tinha arma, eles tinham alguma coisa aqui e ali, de certa forma, que eles tinham de exportação, grande parte por causa que o Shogunato tinha, porque, né, ele era, de certa forma, o maior, o imperador também, então eles conheciam, mas, de certa forma, o camponês não sabia a mínima ideia que quando chegou lá, porra, aquele navio gigantesco, os caras pensam que era a porra de um dragão, pra ter ideia, tá ligado?
Arma de fogo, você tá falando, né, porque... espada, essas porra aí, os caras conheciam.
Sim, não, arma de fogo, isso, exato. Sim, arma sim. de fogo, tipo, quem tinha mais conhecimento era o Shogunato e o Imperador, né? Porque eles compravam aquela coisa de rico e tinha conseguir as coisas de forma muito mais fácil. Mas o camponês não tinha a mínima ideia que era um, por exemplo, qual que era a arma lá daquela época? Agora esqueci o nome.
Mosquete,
exato. Não sabia o que era mosquete. Aí chega lá, o pessoal pensa que eu. Chega lá o gigantão lá, navio gigante querendo. E aí depois o Matthew Perry, né, que foi esse inglês aí que chegou lá, que a pedido dos Estados Unidos, né, que eu não lembro qual que era o presidente na época nos Estados Unidos, pediu pra, tipo, mostrar, né, que eles tinham. A arma era um do Focus. E aí começou o barato todo, né?
Sim, cara. E aí com essa crise, com essa parada toda irreversível, era impossível o Tokugawa continuar no governo ali. Então há uma batalha, tem lá a Batalha do Toba, que eu falei zoando. E tem várias outras batalhas menores, tem até um ataque a vários ingleses que estavam no Japão e tal, e matam uma par de gente lá, e aí a Inglaterra vem pesada mesmo, tem bombardeio e caralho, sim. Né?
Isso foi um dos motivos que realmente foi, porque nessa primeira leva, entre aspas, eles tentaram uma forma pacífica, né, bem de entre aspas mesmo, mas quando começou essa coisa do tipo, isso não vai dar certo, o Shogunato, se não me engano, muda, não sei, tem uma mudança aí, que é o Yeshibushi, alguma coisa assim, que é o nome do Shogunato que entra, e aí ele começa de uma forma agressiva, essa coisa, como você falou antes, né, a xenofobia era forte, e por causa dessa motivação, eles começaram a se atacar muita gente estrangeira dentro do Japão, né, francês, inglês, holandês, eles não queriam saber não, eles começaram a atacar, isso uma motivação pros ingleses falar, mano, os caras estão declarando guerra, vamos invadir essa merda.
Não, e os ingleses também, bem safadinhos, né, cara, porque sabiam de todo esse preconceito, toda essa situação social, e viajavam pra lá, mandavam um monte de inglês pra lá, já na maldade, tá ligado, porque o ser humano é filha da puta, né, cara. Então o nego já fala, cara, se morrer lá, nós tem aqui um álibi, né, pra entrar de cabeça nessa porra aí e tal.
Já tem a motivação pra dizer, olha, a gente tava de boa, vocês mataram a galera da gente, agora vocês sofram com essa esquadra aqui de bombardeiros. Sim. E vocês não vão ter chance alguma, tá ligado?
É tipo o Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Que afundaram um navio do Brasil, lembra? E tava perto da costa aqui, uma coisa assim. E aí falaram que foram os nazistas e aí o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Só que, tipo, tem um monte de incongruência, incoerência nesse discurso e tal, de, tipo, aonde estava o navio, quem bombardeou, o tipo de bombardeio que foi, de torpedeamento, sei lá como é que chama, né? Quem torpedou o navio. E aí tem algumas teorias de que diz que pode ter sido os próprios Estados Unidos ou os ingleses que bombardearam ali e falaram, ó, os nazistas bombardeou um navio de vocês, e aí, vocês vão deixar quieto? Tipo, porra, não deixava, hein,
tá ligado? É, pois é.
Isso é estratégia de guerra clássica, tá ligado?
Tem muito disso, né? Você atacar o seu próprio amigo pra, né, falar que foi inimigo. Mas é uma coisa que aconteceu, que eu antes de esquecer, que foi o que, tipo, falar que também foi uma grande motivação, foi que aconteceu que ia ter uma passeata lá da Maiô, se não me engano, e é que aconteceu com um inglês, acho que um major, general, um cargo importante, ele chegou, disseram que eles chegaram muito perto na hora da passeata, e isso daí foi um sinal de desrespeito. O que aconteceu é que ele foi esfaqueado com a katana, tá ligado? E aí foi um dos motivos também de eles começar toda essa coisa de começar a atacar também.
Exato.
Porque foi a mando da Inglaterra, né? Quando a Inglaterra chegou com esse canhão gigantão lá querendo invadir lá, eles mandaram uns caras, tipo, ó, vamos mandar uns embaixadores aí pra ver como que é e acontecer esse evento aí que o cara foi morto porque ele desrespeitou, né?
Muito pequeno é o caralho, velho! Aqui, ó, é a Anaconda 5, mano, tá me tirando? Eu sou Kid Begal do Oriente, rapaz! Aqui é GG, caralho! Porra!
Com a queda do período Tokugawa aí, né, cara, conhecido Shogunato Tokugawa, famoso pra caramba, você tem a ascensão do imperador de novo, né? Como aquela figura mega poderosa, assim, que é quase uma teocracia, né? Tipo, não é só um cara, né? É um negócio a mais ali. Não chegam a chamar de Deus nem nada, mas tem um respeito extraordinário, assim. Não é uma coisa normal, né? E o imperador, ele vem propondo reformas, né? E a priori ali, ele fala assim, serão reformas que vão fazer o seguinte, a gente vai modernizar, mas sem esquecer as tradições. E aí, nego, ah, então beleza, então vamos apoiar. E vários samurais apoiaram o cara, inclusive o Saigo aí, que é o brabo aí do negócio. Que
só, vai, só um adendo, o imperador que era vigente no Shogunato, né, e no Tokugawa, era o Komei. E aí o príncipe Mutsuhito, ele sucede o pai dele, né, que era o Komei, e aí é Mutsuhito Meiji, aí vira a Era Meiji, né, e começa aí esse novo período, tá ligado? Troca-se de período do Edo. E vai pro Meiji, é daí que começa a famosa restauração Meiji, sabe? Aí começa essa mudança toda.
E tem a fórmula certa pra dar merda, por quê? Porque ele é uma pessoa nova. Ele entra com o quê? Com 16 anos, 17
14.
anos? 14. 14? Então, pra nego falar no ouvido dele, né? Lá no filme, isso é muito bem exemplificado. Por isso que eu falo que o filme também é legal. Lá no filme tem aquele gordinho japonês que fica cochichando no ouvido do imperador o filme inteiro, lembra dele? Um gordinho de bigode, fica cochichando, qualquer coisinha ele vai lá e tchucu, 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 tchucu. Tipo, mano, isso aí exemplifica total. Tem até uma parte que ele fala assim, depois, né, quando o imperador já tá caindo na real, que ele fala assim, não, o povo tá passando fome na rua, a gente não pode gastar dinheiro com essa parada aí. Aí o imperador fala pra ele assim, você tá bem gordinho, né, então pode pegar o seu dinheiro e dar pro povo. Você faria essa honra aí pro Japão? Então, eita, porra, tomei no cu.
Normalmente, os famosos conselheiros, né, que acontecem essas coisas aí, né?
Língua de cobra.
Até o Dequinho diga, né, cara?
Aproveitando isso que o Fabinho falou, de que, tipo, diferente dos reis e tal, europeus, que sabe, quando a gente vê história europeia, a gente vê muito isso, de tipo, o rei da França, não sei o que, morreu lá de caganeira, e aí veio o sobrinho dele, de 8 anos, tá ligado? E aí, de 8 anos ele não pode governar, então vem o tio, tá ligado? Que aí o tio que é o corrupto, filho da puta, tá ligado? E fode o país, tá ligado? Tem toda essa parada europeia. Só que, tipo, no Japão, na China, os filhos dos imperadores, né, eles já são treinados também pra isso. Não que não vai existir um gordinho de bigode lá pra ficar cochichando na orelha de uma criança, tá ligado? Mas querendo ou não, eles já são treinados desde pequeno, tá ligado? Pra, tipo, suceder quando precisar, tá ligado? Isso aí já é uma realidade, já que, tipo, o imperador japonês, ele não tá andando numa caravana pra levar uma flechada no pescoço, tá ligado? Ele tá muito bem no palácio dele.
Sim, sim. Tanto que quando o príncipe assume aí, né, cara, o moleque, vamos chamar assim, ele vem com um monte de proposta própria. Propostas legais pra caramba, interessantes e tal, que era esse equilíbrio, né? Entre o desenvolvimento e a tradição. Só que com o passar do tempo, a galera começou a ver, principalmente a galera que era shogun, samurai, o cacete, começou a ver que tava muita corrupção dentro do governo. Muita isso. Corrupção. Por quê? Porque o moleque é novo, cara. Por mais treinado que ele seja, isso vale pra você que tá ouvindo também, ninguém vai te treinar melhor do que vida, cara. Do que tempo de vida. Tem até uma parábola chinesa, se não me engano, que o aprendiz chega e fala assim, mestre, como que eu faço pra acertar tanto que nem você? Aí o mestre fala assim, é só você ter experiência de vida. E ele fala, mas como assim experiência de vida? Como é que eu chego em tantas decisões certas? E aí o mestre fala, tendo muitas decisões erradas. Porque, tipo, se você não cagar no pau várias vezes e não aprender, você nunca vai chegar no conhecimento que eu tenho. E o moleque era jovem demais, cara. Muito influenciável, o cacete e tal. E isso foi um problema. Então, esse equilíbrio inicial começou a aprender muito pro lado desenvolvimentista ou pra essa parada mais estrangeira, né, cara? E aí é onde começam as leis. Lei que proibia portar espada na rua. Lei que não deixava o cara ter... Aquele penteadinho samurai lá não é só
o coque
lá não é só um bagulho estético, é um bagulho cultural mesmo, cara. Aquela porra ali não é qualquer um que pode fazer aquele bagulho naquela época, né?
Que hoje em dia, né? Você só fica colocando coque como se fosse qualquer coisa, né?
Exato, né? O cara não podia. Era um bagulho que representava mesmo aquela parada do samurai, não sei o quê. E quando isso começa a acontecer, o Saigo Takamori, que é o personagem principal aqui dessa porra toda, que é lá no filme, lá, aquele japonês fodão, que só fala coisas maravilhosas, ele começa a estranhar e fala assim, meu irmão, isso aí vai dar merda. Então ele fala assim, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o Japão perceber que os samurais são necessários. Então ele até pensa em fazer uma manobra lá que é parecido com isso que a gente falou agora, que é de ir pra algum lugar lá e arrumar uma treta pra criar uma guerra, né? Pra criar uma guerra com o Japão e falar assim, meu, vamos ter que criar uma guerra com algum, com a Coreia, com a China, com alguém aqui do lado, pra poder...
Com a Coreia.
Com a Coreia, né? Pra poder o exército ir pra lá e a gente também ir. Samurai, e botar pra fuder e os caras verem que o samurai é necessário e tal. Mas ele acabou não pondo em prática e como todo bom japonês, né, cara? Ele saiu fora, ele não ficou ali com aquela parada, não se entregou naquela corrupção toda e tal, e se retirou. E nessa, quando ele sai, uma caralhada de samurai que tava dentro do governo, porque quando acaba aquele período dos shoguns e etc, um monte de samurai é incorporado nesse tipo de governo novo aí, né? Que isso era inédito ali e tal. Sai junto com ele, cara. E aí o governo fala assim, ah, meu irmão, agora fodeu, porque essa galera tudo sem trampo, sem nada. E aí ele cria um bagulho que também é bem decisivo na rebelião que vai chegar, que são aquelas escolas, né? São umas escolas de arte marcial, de Bushido e o caralho, pra empregar essa galera que saiu e ficou sem nada. E tipo, o cara sai, o Saigo Takamori, e fala pro governo assim, ah, vou criar uma escolinha aí, tô com um projeto aí. Fazer umas escolas pra essa galera que saiu não ficar sem nada, pra ajudar, não sei o quê, pra ensinar a molecada coisas novas e etc.
Ah, sim, respeito, porque, né? Porque um dos maiores medos dele foi que, tipo, com essa questão de katana, não sei o quê, uma coisa também importante que afetou ele a querer criar também e querer sair fora, né? Como você tinha falado antes, ele apoiou antes, no começo ele já tava apoiando, que foi a retirar a recompensa de arroz pros samurais, né? Que aí,
é o auxílio paletó da época.
Exato.
Exatamente.
Exatamente isso. Tipo, e com isso, muitos samurais que saiu, que não tinham o que fazer, né? Eles alguns viravam ladrão, alguns tinham que trabalhar, e, tipo, ou ficavam bêbados, tinha suicídio e tal. Então ele pensou muito isso daí. O que acontece com esse pessoal que não vai ter mais o que fazer, né?
Porque, tipo, você tinha samurai ali de 40 anos de idade e que, tipo, samurai era meio que uma profissão, mano. O cara servia o shogun ali.
É porque é engraçado que samurai, a galera tem que botar na cabeça assim, que samurai não era, tipo, um guerreiro. Ah, tipo, ah, vou contratar um samurai aqui pra lutar uma guerra, tá ligado? Não era bem assim, tá ligado? O cara era foda na espada, no arco, tudo, tinha toda essa questão marcial, sabe? Mas ele era um perito em caligrafia, em, tipo, música, em chá, em uma porrada de coisa, tá ligado? Ele era foda
mensageiro,
em tudo,
né,
tá ligado? É, tipo, ele era foda em tudo. E aí, tipo, tinha, claro, os samurais que eles eram mais ainda, que até, tipo, esses samurais que eles eram fodões, assim, era top, tá ligado? Eles viraram, tipo, prefeitos, governadores de algumas regiões, tá ligado? Eles assim, mas só que, tipo, e outra coisa também que a galera tem que lembrar é que, tipo, não existia, tipo, ah, existem 100 samurais. Não, existia uma porrada de samurai, tá ligado? Era um negócio assim, que tinha muito, sabe? E aí, tipo, só que era aquele negócio. Um samurai, ele meio que custava muito, sabe? Por isso que começaram a talhar essas coisas dele, sabe? Porque era uma questão que tinha essa parada meio que do financeiro de um samurai, sabe? E aí eles também vão... Toda essa galera, esses samurais que vão ficar sem nada pra fazer, isso, tipo... Isso é uma parada negativa pro Japão, tá ligado? Em si. E realmente o Saigo ele tá preocupado com isso, né?
Sim, cara. E aí ele faz essas escolas, essa espécie de academia, pra poder dar utilidade pra essa galera, pra ensinar coisas, pra transmitir conhecimento e o caralho. Só que isso começa, mano, a escalonar. E daqui a pouco tem mais de 100 dessas porra pelo Japão. E aí, tipo, o Japão, enquanto isso, tá lutando com várias revoltas internas de outros samurais. Que tinha samurai no Japão inteiro, do norte ao sul daquela porra lá, em todo canto. E aí, cara, quando os caras olham, eles falam assim, meu, a gente tá aqui lutando com meia dúzia de samurai aí, que já dá um trabalho do caralho, porque, né, apesar do cara não ser um mercenário aí, como o Will falou, o cara é um puta de um guerreiro, mano, completo, assim, não tem o que fazer, então você matar um cara desse aí é difícil. E o mosquete não era uma arma tão, tão poderosa assim, né. E o governo falou, mano, você imagina se esses filha da puta do Saigo aí, que tem mais de 100 escolas, com essa caralhada de gente, resolve se unir pra atacar a gente. E ele é um líder foda, que o Saigo era um cara conhecido no Japão inteiro. E aí o governo fica preocupado com isso, né, cara? E aí começa a pegar gente, torturar pra confessar, não sei o quê. Aquela parada bem, tipo, desconfiando que os caras estavam de guerrilha, ou preparando um levante, alguma coisa assim. E tem muito historiador, eu tava vendo até um vídeo do cara falando, que ele falou assim, meu, podia ter, podia, mas não se sabe com certeza absoluta que o Saigo criou essas academias pra derrubar o governo, tá ligado?
Pois é, eu tava. Nesse tempo que eu tava lendo, eu fiquei muito com isso na cabeça. De tipo, uma coisa que eu fiquei na cabeça era que foi uma revolução que. Foi uma revolta, assim, que acabou não dando. Uma rebelião, né? Que tipo, acabou não dando certo pra mim. Mas também teve coisas que eu vi aqui que eu fiquei meio tipo, mano, isso parece muito. Isso parece muito que o governo fez uma parada e disse, ah, isso é culpa do Saigo, não posso fazer nada, sabe? E isso me pareceu muito, tipo, aquela manobra filha da puta do governo, tá ligado? De vai culpar os caras, tá ligado? Ah, não, isso é coisa do Saigo, vamos pegar ele, tá ligado?
Pra e aí gerar uma demonstração de poder também, tá ligado? Do exército novo e tal.
Gerar uma mentira, um negócio, ó, os caras estão querendo derrubar o governo, porque eles são... É um bando de samurai que tá triste pela mudança, tá ligado? Que não tá gostando, não tá se adaptando, e eles tão putos, querem voltar, aí querem voltar ao modo antigo, aí já mandam um negócio tipo, querem voltar com o Shogunato, querem derrubar o...
Caralho, isso é tão atual, né, velho?
Tá ligado?
Criar um inimigo fantasma pra enganar o povo, e cuidado que o comunismo tá voltando, ai meu Deus!
Eu, aí, tipo, no meu ver, eu acho que, tipo, essa, a rebelião Satsuma, ela tem uns erros muito pesados, assim, tá ligado? Em que, tipo, talvez uma galera que morreu aí não era pra ter morrido, tá ligado? Por causa disso. Mas também, velho, o dedo do governo aí, do império, de ter feito umas merda aí pra botar culpa em quem não tinha, eu acho que foi muito forte, velho. E aí, tipo, deu tudo isso que deu, tá ligado?
Praticamente um efeito dominó, porque... É, ninguém sabe se realmente... O Saigo, apesar de ele tinha táticas militares que ele ensinava pro pessoal, só que isso aí não significava nada, né? Mas eu acho que foi um dos fatores que fez o imperador ficar, tipo, meio preocupado, além do que o Febrinho falou, que tinha outras rebeliões tendo enquanto isso, né? Só que não era rebelião gigantesca, né? Não era, tipo, 10 mil pessoas. Era, tipo, sei lá, 100, 90 samurais querendo enfrentar o governo pra ter os direitos deles, né? E aí, essa coisa de querer colocar o pé, né, o carro, como chama, a charrete na frente dos cavalos, em vez de tentar ter uma... conversar com o Saigo, os caras começaram a mandar espião, né, e falaram que aconteceu que um desses espião conseguiu, foi pego pelo pessoal do... que ajudava o Saigo e tal, lá em Kagoshima, e que aconteceu por causa disso que ele confessou, né, que na verdade os caras estavam com o objetivo de realmente matar o Saigo, e foi tipo, praticamente um pontapé pros caras, falando, mano, a gente não vai ficar aqui parado esperando os caras do imperador vir matar o nosso chefe, vamos sair, partir pra frente, né.
Muito pequeno é o caralho, velho, aqui ó, é a Anaconda 5, mano, tá me tirando? Eu sou Kid Bengala do Oriente, rapaz, aqui é GG, caralho.
Só pra o ouvinte se localizar de novo, usando o filme do Tom Cruise. Lá no filme do Tom Cruise tem um ataque de ninjas lá, né? Ao japonês fodão lá, que é meio que o Saigo do filme. Esse ataque, historicamente, não chegou a acontecer daquele jeito lá. Tinha planos e etc. Foi descoberto, né? Esses espiões e tal. Mas aí o governo descobre isso. E que o governo faz? Precisamos proteger o Saigo. Então o que a gente faz? A gente tira todas as armas dele. Tipo, mano, é um erro... estratégico, administrativo, ridículo. Tipo, cara, acabam de pegar uma galera que tá falando que estavam tramando pra matar o cara, que é um cara que pode gerar uma rebelião, pode gerar um levante, mas que não se sabe se vai fazer isso. Mas a gente vai lá tomar todas as armas desse cara. Tipo, mano, não tem sentido nenhum, velho. Viajar na maionese. E aí vão lá pra tomar, e quando vai tomar, o cara tem não sei quantos mil alunos já, tudo samurai. Os caras falam, ai, meu irmão, agora você vai se fuder aqui. Não vai levar arma, não. Vai se fuder. Eu nem lembro se eles chegam a levar as armas ou se os alunos vão lá e pegam de volta,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, é justamente isso, velho. Eles... Depois que vem esses... que são 57 homens que vão lá espionar e tal do governo, e aí eles são pegos, eles confessam lá, são torturados e confessam, e aí a galera fica com essa questão de tipo, mano, vamos proteger o Saigon e tal. Só que tipo, pelo que deu pra entender aqui, depois de que como é o nome? Eles mandam, o Império manda um navio lá pra pegar as armas de Kagoshima, tudo, eles ficam sem arma. Aí a galera, os estudantes de Satsuma, né, os estudantes, a galera que tá seguindo o Saigon, eles vão, não, mano, agora fudeu e a gente tá puto, e eles vão, começa com 50 estudantes, eles atacam um arsenal, o arsenal de Somuta, e eles levam as armas de lá, tá ligado? Eles já estavam puto com, tipo, eles estavam puto com tudo que estava acontecendo, né? Por isso que eles estavam do lado de Saigon. Tinha muito samurai que estava mal por causa dessa questão do imposto do arroz, que o Fabinho falou, que foi cortado para os samurais, eles estavam tendo que pagar o preço normal, né? E aí, tipo, e além das armas que foram retiradas, e no fim das contas, começou com esses 50 estudantes que pegaram o arsenal de Somuta, e tipo, e depois e nos 3 dias seguintes, 1.000 estudantes, eles se espalharam por ali, pelo local ali, e foram atacando as outras docas e levando arma dos outros arsenais, tá ligado? E aí eles se armaram pra caralho nesse tempo. E aí, meu velho, aí a galera do Império também não curtiu, não. Aí fudeu, tá ligado? Nisso, como o Império, ele viu esse ataque e falou, mano, agora fudeu, agora a gente vai ter que ir pra cima. Só que tipo, Saigon, ele não queria que... Ele não queria, pelo menos nesse momento, que, tipo, estourasse uma guerra, um conflito, tá ligado? E ele meio que, porra, mas agora ele não podia voltar atrás, tá ligado? Uhum. Depois que a galera dele fez isso, tá ligado? Meio que, tipo, os cara queimaram a largada e fizeram e agiram na frente, sabe? Só que isso agora ele não podia voltar mais atrás, que agora começou e imagino também que ele já devia também estar cheio. E, tipo, mano, então, já que a gente começou, então vamos continuar. E aí ele sai, tá ligado? Porque ele basicamente tava, tipo, ele era um líder ali, mas ele não queria que fosse um... Ele não queria ser um líder de guerra, tá ligado?
Não queria se meter, né, dentro da guerra.
É, pois é, tá ligado?
Ele é aquele líder desanimado, sabe? Aquele cara triste que, tipo, fala assim, ah, mano, tem até muita gente que falava que ele queria se aposentar. Queria deixar essa porra pra lá e queria viver de samurai lá no meio do nada, tá ligado? Porque ele fala, mano... Tô dando minha vida pelo meu país e os caras querem dar o cu pros inglês, mano? Que se foda, ele tava meio, sabe, machucado assim.
Realmente, agora eu entendi a parada. É tipo isso mesmo, sabe? Mas ele não queria entrar em guerra, sabe? Tanto que existem outras fases do conflito, né? Porque essa, a rebelião Satsuma, ela basicamente dura um ano, sabe? E aí tem outros momentos que o Saigon, ele manda correspondência, ele fala, tipo, velho, eu não quero brigar assim, eu quero poder conversar com o imperador, sabe?
Mas o cara... Mas aí tá, a mãe natureza não deixa, né, cara?
Porra, ainda teve isso, velho. E aí, tipo, ele, depois que tem esses ataques, ele, mano, agora eu vou ter que voltar, tá ligado? E aí, meu irmão, ele bota a armadura dele de samurai e vai pra frente, e tipo, vamos botar pra fuder agora, tá ligado? Sim.
E nessa tentativa de diálogo, que é o que a gente mencionou agora aqui, dando risada, é também retratado no filme, numa cena do filme onde ele vai até a capital pra conversar com o imperador, tá ligado? E aí ele, acho que ele fala pro imperador lá no filme, se o imperador quer que eu tire minha vida, é só falar que eu tiro agora, né? E ele puxa a espada assim, mas o imperador é meio bunda mole, porque é novo. Na história real, ele não chegou aí até lá, porque ele botou lá a roupa de samurai, todo fodão. Não chamou a galera foda, foi ele, mas meia dúzia de gato pingado lá, só pra escoltar o cara mesmo, pra ele não morrer pelos ninjas aí na estrada. Mas ele não consegue chegar, cara, porque dá a maior nevasca lá.
A maior nevasca na região de Satsuma dos últimos 50 anos. Em
50 anos.
E aí o cara não consegue dialogar, velho.
Cara, agora tá aí, velho. Os cara deram muito vacilo, velho. Porque o japonês, ele adora ver essa questão do sinal da natureza e tal. Aí o cara junta ele junta com os tenentes dele, né? A galera forte dele, que é o Kirino e o Shinohara. E aí, tipo, mano, vamos lá pra Tóquio falar com o cara. E aí dá aquela nevasca foda. E os cara ignora o sinal divino, tá ligado? E fala, não, a gente tem que ir, tá? Porra, mano, logo no Japão, velho.
Cara, pior que tá me dando vontade de ver o filme do Tom Cruise do caralho lá, velho.
Caralho, caralho.
Puta que pariu.
Pinto pequeno é o caralho, velho. Aqui, ó, é a Anaconda 5, mano. Tá me tirando? Eu sou Kid Begal do Oriente, rapaz. Aqui é GG, caralho, porra.
Depois disso aí, eles tiveram um conflito lá com uma cidade, né, que eles tiveram que passar, que eles iriam assumir um castelo, né, que é o castelo de Kumamoto, que é um dos castelos mais importantes do Japão e que, tipo, era um dos mais fodas do Japão, ligado? Então, pra eles era, tipo, mano, se a gente conseguir assumir esse castelo, a gente vai mostrar que, como realmente a gente é forte, né?
E tem uma posição privilegiada, né, de defesa, sabe?
E aí que acontece que, tipo, o comandante do castelo, ele tinha em torno de 3.800 soldados e, tipo, 600 policiais, tava à disposição dele, né? Só que o que acontece é que grande parte do outro pessoal também tava era de Kagoshima. Então o pessoal pensou, porra, esse pessoal de Kagoshima acho que vai dar uma merda aí, hein? Os caras vão meter a faca na gente aqui. E aí o que aconteceu é que eles, tipo, mandaram o pessoal embora. E o que aconteceu é que depois eles estavam muito fracos porque teve uma rebelião, né? A rebelião Shippuden, que como tava tendo várias rebeliões, essa ideia foi uma delas que enfraqueceu muito o comandante, né? E graças a isso, o Saigo conseguiu, de certa forma, ganhar várias sucessivas batalhas, mas ele não conseguiu entrar no cerco, conseguir assumir o castelo, né?
Sim, cara. Só que aquele bagulho, cerco é cerco, né, pai? Você vai ficar dentro do castelo ali até apodrecer. Não tem muito a ver com o japonês, né, cara? O maluco se mata, mas não fica no, no castelo lá até o cara entrar.
É engraçado aqui, porque assim, é o castelo de Kumamoto, né? Que aí é da cidade ali de Kumamoto. E aí, tipo, eles meio que tomam. Eles tomam a cidade, né? Tomam, entre aspas, né? Não vão pilhar uma cidade, mas eles controlam a cidade e o castelo fica ali no sem ser controlado. Como o Raul falou, né? Que tem uma galera ali dentro do que trabalha, que era de dentro do castelo, mas que era de Kagoshima, né, também, que era meio que próximo ao Saigo, e aí os caras ficaram naquela dúvida e tal. E no fim das contas, quando o Saigo fechou o cerco no castelo, os samurais do castelo de Kumamoto, que eram de Kagoshima, eles começam a sair, tá ligado? E eles vão indo pro lado de Saigo, sabe? E a força do Saigo, ela aumenta exponencialmente nessa hora, velho. E aí tem uma galera fazendo esse cerco ao castelo. E tipo, o Raul também falou, tá ligado? O castelo, o pessoal de Kumamoto já tinha se dado mal por causa da rebelião Shippuden, e por isso as reservas de comida deles estão no mínimo, sabe? E aí os caras estão com... O pessoal do castelo tá muito na desvantagem, velho. Tá com um cerco e tá com o pior... O estoque no mínimo, velho. Eles estão realmente estão ali na capa da gaita.
Sim. Não, e os caras também lá dentro deviam estar pensando, esses samurais que desertaram e passaram pro lado do Saigo, devia estar pensando, cara, a gente vai morrer de fome aqui pra proteger os ingleses? É isso mesmo? Porque esse cara que tá brigando aí fora não é inimigo do Japão, caralho. É japonês que nem a gente. Tá ligado? Então vou voltar pro lado dele, cara. E outra, quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando muito do conflito e etc. Mas tem a parte social também, que a gente até discutiu um pouco no WhatsApp. Quando essa mudança que cai em cima do Japão, com lei proibindo espada, não sei o que, mudando a vestimenta da galera que do nada parou de usar kimono, aquelas roupas e tinha que usar gravata e sei lá o que, isso dói muito no samurai, cara, porque o samurai tem o porra do Bushido lá e tal, que é o modo de vida do cara, mano. E tipo, não é uma coisa, como eu tava explicando pros meninos, gradativa, tá ligado? É um bagulho que de uma hora pra outra muda. Que eu dei o exemplo do funk. Que o funk aqui no Brasil, ele foi uma coisa gradativa, ele veio evoluindo, ele veio se moldando, mudando. Tanto que você ouve Claudinho e Buchecha lá atrás, você ouve o funk de hoje, são totalmente diferentes, tá ligado? Mas foi gradativo, isso foi mudando ali e as pessoas abraçaram isso. Tem muita gente que não gosta e tal, mas é parte da cultura brasileira, goste você ou não. Aqui não, aqui não tem a coisa gradativa, é impositivo. E ainda tem as porras das leis, cara, que proíbem certos comportamentos. Então, pro japonês, que mais ligado à natureza, ou mais ligado ao Bushido e o caralho, esse tipo de mudança é muito gritante, cara. Porque o cara dá a vida inteira dele pra poder escrever com a letra mais linda do mundo, e aí chega um cara falando que a partir de agora ele tem que começar a escrever em inglês. tá ligado? E tipo, o cara fica desnorteado. Então, por isso que os japoneses, eles tinham essa dualidade aí. Até hoje, eles têm muito disso. Eles enfrentam a modernidade, mas eles respeitam a tradição. A gente vai chegar nisso lá no final do programa, mas só para exemplificar por que que esses caras que estavam lá dentro do castelo decidiram sair fora, tá ligado? Não é porque eles são traidores ou são fracos, nem nada. É porque os caras falam, mano, a gente vai lutar pelo Japão ou vai lutar pelos ingleses, tá ligado? Se a mudança fosse mais sutil e etc., porque o imperador é muito novo, né? Não tinha experiência de vida nem nada, talvez tivesse funcionado. Mas como foi um bagulho de uma hora pra outra, tinha muita gente totalmente... Tanto que lá no castelo, eles estavam esperando reforços, e as porras dos reforços demorou pra caralho. Tem nem que nem chegou, cara. Tem nem que... Ah, esqueci a parada do fogo, tá ligado?
Teve esse momento aí que, ó, tempo que ele demorar pro exército imperial chegar, foi o tempo que tipo, praticamente vários deles falaram, mano, vamos fazer uma coisa, foda-se império, vamos se reunir junto com o Saigon e vamos ajudar todo dele, tá ligado?
Sim, foi quase um mês, cara, pro reforço imperial chegar. Não tô nem falando do reforço imperial, tô falando do reforço das cidades dos lados, ali de perto, que tinha gente que era aliado do imperador, mas o cara olhava pro Saigon e falava, mano, eu não sou inimigo do Saigon, tá ligado? Eu sou aliado do imperador, mas não sou inimigo do Saigon, então esqueci a panela no fogo, não vou conseguir ir, bom rolê aí pra vocês aí, e não apareceram, cara. Tipo, o exército imperial demorou um mês pra chegar, velho, e um mês você dentro de um castelo, passando fome, a porra do castelo ainda tinha tido uma rebelião anterior, pouquinho antes do Saigon chegar, tinha gastado um monte de coisa, comida, porra toda, pegou fogo no castelo, deu um monte de merda, o castelo não tava preparado pra tomar um cerco, tá ligado? Então, os caras simplesmente falaram, mano, vamos pro lado. E aí o Saigon ficou com uma caralhada de gente lá, sei lá quantos mil homens lá, que aí virou um bagulho...
É, virou 20 mil homens.
Pois é, né, cara? Que pô, 20 mil samurais treinados, com arma e o caralho, não é pouca coisa, não. O governo falou, agora fudeu, meu irmão.
mas agora sim, mas é aquele negócio, né? No fim das contas, eles não conseguiram tomar o castelo, tá ligado? O cerco perdurou, passaram mais de um mês, tá, sabe? E aí, o que é aquele famoso problema de cerco, né? Você é um soldado, você tá lá pronto pra batalhar e tal, mas você tá parado num lugar. E daqui a pouco a galera vai começando a debandar, sabe? Mas não, eu adoro o Saigon, mas... Então, tão me esperando lá em casa e tal, e aí a galera começou a debandar. E aí foi aí que o exército imperial, né, que tava no caminho, ele conseguiu uma abertura, né? O pessoal que era... Que tava junto do castelo Kumamoto, né, que tava... Que não abriu... Eles fizeram um grupo, forçaram as linhas que estavam fazendo o cerco de Satsuma, abriram já porque não tinha muita gente, e aí esse pequeno exército conseguiu entrar com as guarnições e tudo mais, com os suprimentos que o castelo estava precisando. E aí eles entraram e conseguiram se manter lá, e aí as forças de Satsuma, né, que já estava com pouca gente ali, e já viu que. E agora viu que não ia dar mais para fazer o cerco, eles desistiram e saíram e desistiram do castelo, né, no caso. Mas aquela região ali ainda tava meio que com eles, né?
Sim, dentro. Cara. E aí eles metem o pé, né? Porque veio muita gente mesmo e tal, e eles já estavam na merda. Porque quem tá fazendo o cerco também não tá no paraíso, né, cara?
Sim,
quem tá lá dentro se fode, mas quem tá lá fora também tá na merda.
Muito pequeno é o caralho, velho! Aqui, ó, é a Anaconda 5, mano, tá me tirando? Eu sou Kid Bengala do Oriente, rapaz! Aqui é GG, caralho, porra!
Depois que acontece tudo isso do Kumamoto, tá ligado? Do castelo Kumamoto, o Império, ele cansou. Não, agora eu cansei dessa porra de Satsuma, Saigon, e agora a gente vai esmagar todo mundo, sabe? E aí, nesse entremeio, tem duas tem a batalha de Tabaruzaka, e que, cara, o Império conseguiu colocar, meu irmão, uma diferença de 7 homens pra 1, tá ligado? Tipo, pra cada um de Saigon, tinham 7 imperiais, tá ligado? Do Meiji.
Os caras chegaram com 90 mil pessoas, o Império japonês.
Não, fora as armas, né, cara? Chega de mosquete e outro vai de arco e flecha e tal.
E aí, velho, a galera de Saigon tomou, realmente tomou na cabeça de fato, tá ligado? E eles só conseguiram fugir nessa história. Eu falei anteriormente que eles não conseguiram pegar o castelo de Kumamoto, mas eles tomaram conta ali da região. Eles também tiveram que bater retirada de Kumamoto, porque o Império, depois da batalha anterior, né, de Tabaruzaka, eles tiveram que bater em retirada e voltar. E isso, velho, eles perderam muita gente. A galera em Kumamoto, eles estavam com 20 mil homens, tá ligado? E nessa história todinha, eles foram perdendo uma galera. O Império também perdeu muita gente nessas batalhas. E aí, velho, chega no momento final, que é a finalizada épica, porque eles retornam à região de Kagoshima e eles tomam conta de uma colina lá, de uma parte alta, que é justamente uma pequena região de Kagoshima, que é Shiroyama. E aí, velho, começa a batalha de Shiroyama, que aí o bicho vai pegar, que aí é filme de Hollywood de fato, tá ligado? É foda. Uhum. Essa final aqui é fuderoso.
Porque morrem milhares de pessoas, né, cara? E tipo, como o Corno já ensinou a gente, matar um ser humano não é a coisa mais fácil do mundo. É. E quando você vê que morreram milhares de pessoas, tipo, o cara fala assim, morreu 10 mil pessoas numa guerra do Vietnã, ou numa Segunda Guerra Mundial, às vezes uma bomba mata 1000 de uma vez, tá ligado? Aqui não, meu irmão. Aqui era olho no olho ali o bagulho. Então, pra você ter milhares de mortes, é um conflito do caralho, velho. É inimaginável, assim, o estresse dessa porra, a continuidade e tal, porque as guerras levavam vários e vários dias. O cara lutava, 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 parava só pra comer, dormir, cagar e voltava pra lutar, velho. Era um bagulho inimaginável, assim. E é interessante dizer também que nessa batalha, que é... Puta, é talvez aí uma das mais sangrentas e tal, o Império toma no cu também, né? Porque a gente tá falando muito do Saigo, que ele perdeu, que ele fez isso, que ele se retirou, não sei o que, lógico, não tinha comparação. Mas o Império tomou muito no cu, cara. Porque eles foram muito de peitão aberto e peito estufado, eles já tinham botado os caras pra correr uma vez lá no cerco, né? Só que eles chegam lá e os caras botam pra fuder os samurais em cima deles, cara. E eles
até porque eles estavam em casa aí, sabe? Uhum. Tanto que o Império, eles estavam tão nessa, não, a gente vai ganhar. Mas eles estavam tão assim, de tipo, porra, sabe, eu reconheço o meu inimigo, sabe? Eu não trato ele com escárnio. Eu reconheço ele porque o cara é foda. E aí, velho, o Exército Imperial, era a força que tava 60 pra 1, tá ligado? Eles estavam 60 imperiais pra um cara de Saigo. Eles ainda fizeram toda uma estrutura de túneis e tal, não sei o quê, pra, tipo, não dá muito ruim pro Império, tá ligado? Porque eles sabiam, eles entendiam a força dos...
Sim, do... sentiram o baque, né, cara?
Tá ligado?
E é doido também que o Saigo, durante a batalha, mais uma vez, ele tenta conversar com o Imperador, né? Ele escreve carta pro Imperador falando, cara, eu não quero essa bosta dessa guerra, vamos acabar com isso, vamos trocar ideia. Mas nada do governo, né? Negociar com o cara e tal, porque... Tava muito corrupto, muito influenciado pelas forças externas aí, inglesas, europeias e americanas e tal. E o cara tava se tornando um inimigo. Tipo, o governo fez do cara um inimigo, velho. O cara tava praticamente se defendendo, tá ligado? Tava sendo odiado por se defender. Mas aí...
O que eu acho interessante, que, mano, assim, você falou, né? O Saigo ainda... Eles falaram, mano, o único jeito de você acabar com essa merda é se você se rendendo. E o Saigo, ele, mano, é foda como você vê a questão da cultura, né? O Bushido, o cara não se rendia nem ferrando. Podia ser, tipo, ele mais duas pessoas, o cara não ia abaixar a cabeça.
O cara prefere se matar, mano, do que se render. Esse bagulho de missão pro japonês não existe, né? Tem até caso recente aí do político corrupto lá, que pegaram ele e tal, e ele reconheceu, pediu desculpa e se matou, velho. Tipo, coisa recente aí, de 2000 pra
cá. Sim, sim. Até hoje. Não, tipo, aquele negócio de desgraça pra família, sabe? Do cara que não conseguiu sair bem no emprego e tal. Tanto que, na verdade, assim, hoje em dia o Japão até vê isso como um problema, tá ligado? Que, na verdade, ninguém pode ficar tirando a vida por causa de algum erro e tal que ele fez e tudo mais. Tá ligado? Só que, tipo, isso no mundo antigo, onde a ideia onde era outra vivência, outra ideia de coisa, isso era, tipo, honra máxima, tá ligado? Aí é muito foda essa ideia de que, tipo, o cara tentou conversar com o Império disse não. Aí o Império mandou, então, desiste, tá ligado? E aí ele falou, velho, agora eu não vou desistir, não. Agora que eu tô aqui, tá ligado? E outro, e provavelmente ele sabia, velho, que mesmo que ele desistisse, com certeza os caras iam chegar lá e do jeito que tava as coisas, né, com corrupção e pá, não sei o que lá, provavelmente eles seriam esmagados, tá ligado? Depois eles iam ser mortos, sabe? E depois a galera dizer, não conseguiu, tá ligado? Eles morreram de batalha, só de zoeira, e eles... Mesmo eles tendo desistido, sabe? Mesmo eles tendo se entregado.
E ele só foi praticamente derrotado porque, tipo, depois dele desistir da redição, né? Que falando, não vou sair fora nem ferrando, os caras começaram a tacar bombardeio, né? Porque tinha muita pouca pessoa, tinha 40 só junto com ele nesse final de batalha, né?
Sim, cara. E, tipo, essa retirada, cara, do Saigo é estratégica, tá ligado? Não é que o cara fugiu ali com medo nem nada. Não
sim,
é
sim.
Uma espécie de retirada. É estratégica, tanto que ele foge. E aí ele fica num esquema meio de ninja, né, cara? Galera escondida, atacando de noite, aquele bagulho bem Vietnã mesmo, assim. Perde muita gente no meio desse conflito aí. Muita gente vai embora, porque os caras começam a ver também que isso não vai levar a lugar nenhum. A porra do governo não tá mais preocupado com nada. Porque, tipo assim, o governo, cara, se recusava a conversar, tá ligado? Com o Saigo. Não queria nem ideia, mas em contrapartida... As paradas que eram impostas nesse acordo aí do governo com os estrangeiros eram ridículas, tá ligado? Eram os bagulho... Acho que tem até um nome específico, não lembro se é os termos abusivos, uma coisa assim. Que é uma lista de acordos lá. É meio que aquele bagulho do Tratado de Versalhes, essas
coisas. Sim, porra, sim, tá sim, é verdade. Teve, isso rolou... Mesmo, né? Esse acordo desigual. Esses acordos desiguais, eles rolaram em vários países, velho. Tipo, e principalmente os ingleses, ingleses e americanos indo pra cima da galera do Oriente, tá ligado? E aí Coreia, Taiwan, Japão, China, eles sofreram por muito tempo, velho, com esses acordos, os acordos desigual, tá ligado? Essa foi uma parada também de por isso, o porquê do período Meiji, né? Eles estarem tão batendo tanto nessa tecla de tipo de mudar, porque eles queriam não passar por isso de novo, sabe? Tanto que tem um tempo depois aí dessa da era Meiji que eles conseguem se livrar dos acordos iguais e tal, isso tudo muda, sabe? Mas é foda você pensar nisso, tipo, é foda você pensar que o Japão ele tá o tratamento que ele tá fazendo contra os próprios japoneses. Mas é foda você pensar em que, tipo, você tá tendo que baixar a cabeça com um governo que, se você não baixar a cabeça, eles vão explodir tudo, tá ligado? Porque, imagina, ter uma frota de navio fuderoso bombardeando uma ilha, tá ligado? Muito complicado. Cara.
E aí eles chegam na batalha de Shiroyama, finalmente, que é onde tudo se decide ali. É aquela cena final do filme lá, né? Do filme do Tom Cruise lá. Que é as últimas forças do Saigo, que estão muito reduzidas... Eu não tenho um número, mas é um bagulho ridículo, assim, tipo, sei lá, como se tivesse 10 caras lutando contra 1.000, tá ligado? É um bagulho...
Fica, no final das contas, fica 500 pessoas, sabe? Pra sei lá, pra 40 mil imperiais, sabe? É bizarro, tá ligado? É um negócio de 60 pessoas pra um.
Sim. Aí, e tipo, os caras ainda vão pra luta, né, cara? Os
não, e outra... E é o seguinte, o Império, né, eles vão pra cima, bombardeiam, tal, não sei o quê. Esses 500 homens diminuem mais ainda, e aí eles conseguem chegar, o Imperial consegue chegar próximo, né, da colina de Shiroyama, e aí, velho, os caras não tem outra, velho. O pessoal de Saigo desce pra ir brigar de espada, velho. E aí, como o Exército Imperial, eles eram muito dessa ideia inglês, né, de atirador e tal, não sei o quê, eles não tinham mais treinamento, como é o nome?
Samurai, Bushido.
O treinamento de samurai, tá ligado? O treinamento mais, entre aspas, arcaico, sabe? E os caras, velho, sim, tomaram uma surra, mano. Levaram katanada na cara.
Katana contra sabiam, baioneta, né,
eles
cara?
Não o cara sabiam vai brigar. Pois é, tá ligado? Eles não sabiam mais brigar mais mano a mano, sabe? E os caras, a galera lá do estudante, tudo de. O estudante de Saigo, né? De samurai e tudo, eles eram foda, velho. E aí, mano, eles deram, tipo, nos minutos finais eles ainda mataram a galera. Nossa, lá na raça, cara. Velho.
Essa batalha deve ter sido
até ser muito... subjugado total, velho. Foda. Uhum.
Essa batalha deve ter sido muito sangrenta, cara, porque tem, sim, vários estudos, assim, que diz que, tipo, mano, as batalhas samurai, elas eram as mais sangrentas de todas. Sangrenta, que eu digo sangue mesmo, sangue voando pra todo lado, Kill Bill style. Por quê? Por exemplo, você pega uma batalha da Idade Média, o cara pega uma cava, dá na cabeça do outro, o cara tem um traumatismo craniano, morre e acabou. A porra da katana, cara, ela corta muito fino. E o que acontece? Você abre só aquele estreitinho e a pressão sanguínea continua. Então ela jorra o sangue daquele jeito bem Kill Bill mesmo. Lógico, no Kill Bill é muito exagerado, mas as batalhas eram muito sangrentas, sujas de sangue mesmo, assim, de uma maneira que nenhuma batalha da Idade Média teve. E essa de Shiroyama deve ter sido bizarra, velho, de sangue, né?
E outra, lembrando que todo samurai, quando ele fosse dar um golpe, o golpe era fatal, tá ligado? Ele não deixava o cara, tipo, sangrando, vivo lá, agonizando, tá ligado? Isso era uma das coisas do código, tá ligado? Era bater pra matar e matar de uma vez, tá ligado?
Sim, e não é aquelas batalhas medievais que o cara fica trocando de espada, não, cara. Ninguém batia uma espada na outra, não. Porque você bateu uma katana na outra, você fudeu o fio da sua katana. O cara só desviava, meu irmão. Lá no filme do Tom Cruise, lá tem muito disso também, que é muito plástico pra ser um filme, né? Os caras batendo uma espada na outra. O samurai faz isso, não, meu irmão. Você atacou, ele já vai na sua. Onde você não tá e arranca seu braço fora e acabou, tá ligado? Não tem ideia.
Muito pequeno é o caralho, velho! Aqui, ó, é a Anaconda 5, mano. Tá me tirando? Eu sou Kid Bengala do Oriente, rapaz. Aqui é GG, caralho! Porra!
Acontece que eles perdem, né, cara? Eles perdem essa batalha. O Saigo toma um tiro. Tem duas versões também de que uma é que ele cometeu lá o. O Harakiri, sei lá como é que chama, pra Seppuku. Se matar.
Seppuku, é.
E a outra versão diz que ele tomou foi um tiro mesmo. Eu acho mais provável que ele tenha tomado um tiro, cara.
É. Tipo. Porque...
E tem outras, a lá, Hitler não morreu e foi pra outro lugar, que dizem que ele não morreu, que ele foi pra outro país, tipo a Rússia. Mas aí já é teoria de historiador maluco e eu não sei o que acontece.
Ele foi para esse país do Snowden, ou seja, saiu agora do PT, olha aí, hein?
Puta aí, viu? Cara. Não, pô, mas todo mundo sabe que... Ah, não, mas eu ia falar da China, nada a ver.
Mas todo mundo sabe que o Japão é a China.
Eu já ia falar, todo mundo sabe que é comunista, não, mas comunista é a China.
E aí vem o final dessa porra toda, que é o seguinte, essa vitória, entre aspas, pro Japão, ela traz um sentimento de vergonha. Que é aí onde eu e o Wilde discordam em alguns pontos aí. Porque eu vejo os caras do Saigo como uma espécie de espartanos orientais, tá ligado? Porque esses caras, eles têm grande significado ali na relação que o Japão tem hoje com as potências externas, tá ligado? Porque foi uma vergonha essa vitória, porque, mano, dizimou muitas, milhares de pessoas da sua própria casa, tá ligado? Sim. Você matou as pessoas da própria casa, gastou dinheiro, gastou arma, gastou o caralho. E essa guerra foi bom pros ingleses, pros europeus, porque eles também vendiam arma pro Japão. Então olha que estratégia mercadológica de arrombado, mas totalmente interessante de fazer. Você gera uma guerra dentro do próprio país do cara, e aí você vende armas para que ele se mate. Você não vai gastar porra nenhuma. Você não vai gastar um soldado, o cara vai se matar entre eles e você vai ganhar dinheiro vendendo arma. De um conflito que provavelmente você mesmo gerou. Então o Japão olhou pra dentro com vergonha, baixou a cabeça. Até no filme tem um pouco disso, né? No final o Tom Cruise vai lá entregar a espada do maluco e o imperador fica com vergonha.
É, 12 anos depois, o imperador Meiji, ele perdoa Saigo, sabe? Por tudo que aconteceu e tal, ele faz um monumento, tudo mais, tá ligado? E tipo, por isso que eu falei no início, de que eu vi, teve algumas coisas que eu li, sabe, que, assim, pra mim, essa questão dos samurais, sabe, não de Saigo, porque eu acho que Saigo era um cara foda nesse meio, mas eu acho que nessa parte dos samurais aí, eles estavam muito rolê conservatório, de tipo, estamos perdendo nossos direitos, nosso auxílio paletó, e eu estou puto, tá ligado? Eu fiquei meio assim com isso, mas querendo ou não, é por causa, por exemplos como o Saigo, que tipo, cara, vamos voltar pra Satsuma, vamos fazer os colégios, vamos transformar alguns samurais que estão desgostosos aqui, vamos colocar cargo pra ele bom, tá ligado? Vamos treinar a galera, vamos fazer um negócio foda, tá ligado? E aí, tipo, o Império ficou com medo disso, tá ligado? E, como eu disse também antes, eu acho que o Império acabou criando uma narrativa errônea e uma parada meio bizarra, tá ligado? Pra fazer com que a galera se voltasse contra Saigo, tá ligado? Só que Saigo, ele não ia ficar parado também, tá ligado? Ele tipo, porra, os caras tão vindo de sacanagem pra mim, tá ligado? Eu também não vou ficar, não vou, desculpa e tal, ele não ia fazer isso, tá ligado? Que o cara era porra de um samurai também, tá ligado? Ele não tinha sangue de barata, tá ligado? E como o Febrini falou também, teve certas mudanças que não fazia sentido pra sociedade do Japão, tá ligado? Tudo bem que, tipo, as mudanças elas são bem-vindas, tá ligado? Mas, tipo, saiba fazer elas, sabe? E realmente, tipo, os ingleses estarem lá pressionando o Japão, ter um imperador despreparado ainda, sabe? Quer dizer, despreparado, sem vivência, tá ligado? Sem entender das coisas num plano geral. E aí aconteceu, tipo, uma rebelião, uma parada que morreu um monte de gente e, tipo, e você pergunta assim, mano, pra quê, tá ligado? isso que é foda, tá ligado? Isso que eu fico meio assim, tipo, tenso, é uma parada até muito importante pro Japão, tá ligado? O nome, até pra realmente você pensar, porra, tinha uma galera que lutou aqui em prol de um ideal e tal. Mas é meio bizarro, velho, esse no fim das contas, sabe? Você vê.
Sim, cara, porque é aquele bagulho. Não que eles sejam os únicos responsáveis por essa mudança de mentalidade do imperador e do Japão, de respeitar mais as tradições e tal. Mas talvez se eles não existissem, cara, eles e as outras rebeliões, né, os outros rebeldes, os outros samurais que morreram também e etc, o Japão seria só mais uma colônia inglesa, mano.
Sim, pois é.
Talvez se esses caras não falassem, gente, olha aqui, tivemos que morrer 25 mil pessoas pra vocês entenderem que não precisa vocês virar inglês nem abrir as pernas pros caras, mano. Uhum. Tem um equilíbrio entre uma coisa e outra, tá ligado?
E realmente, até o final da era do período Meiji, essa ascensão, tipo, inglesa no Japão, ela tem um pico e depois diminui muito. Porque justamente o Japão, ele consegue tomar as rédeas, sabe? Seja, tipo, claro que a rebelião de Satsuma não foi, tipo, a parada maior, tá ligado? Mas realmente, eu concordo que tenha sido uma das peças pra tipo, mano, tá tudo errado aqui, tá ligado? E a gente tem que voltar o nosso sentimento nacionalista e tal, tá ligado? Tanto, que tem uma parada meio bizarra aí, que tipo, eles conseguem resgatar tanto essa questão nacionalista, que eles vão até pro lado prussiano e tudo mais, e que tipo, isso é meio que a era Meiji aí tá diretamente ligada ao Japão fascista, tá ligado? Da Segunda Guerra Mundial. É meio louco isso, tá ligado? Os caras, os caras deram uma volta e depois eles deram outra, tá ligado? Assim, que?
Que é o que tipo, agora vão começar a invadir todo mundo, tá ligado? Temos arma aqui, vão invadir a Coreia, vão invadir a China.
É, que é o que legitima ainda mais o discurso do Saigo. Que ele, tipo assim, meu, vocês vão se tornar os ingleses. E foi isso que aconteceu com o Japão, cara. Tipo, os caras abriram tantas pernas, gostou tanto de ser inglês, entre aspas, que começaram essa parada imperialista bizarra, invadindo outros lugares, não sei o quê, que era o que a Inglaterra fazia há muitos anos, tá ligado? Então, tipo, vocês não só se modernizou como a Inglaterra, como você acabou pegando esses trejeitos aí, esses defeitos dela também, tá ligado? Então, de uma maneira ou de outra, cara, foi muito ruim. Durante muito tempo o Japão invadiu muito lugar, matou muito. Tem episódios terríveis aí. O estupro de Nanquim é um deles que vale um programa só pra ele e tal.
Não, eu tô ligado. Agora calma aí. Não, aí também. Eu também não concordo muito nessa parte, não, porque o próprio Saigo, ele queria se usar como estopim de uma guerra, tá ligado? Pra mostrar que a porra dos samurais, eles ainda tinham serventia. E tipo, mano, aí é meio...
Sim, é errado.
É meio bizarro, tá ligado? Querendo ou não. Tipo, o Japão, na verdade, o Japão, ele só... Se o Japão tivesse sempre força, provavelmente ele seria uma nação que estaria guerreando, como ele se mostrou ser, tá ligado? No fim das contas.
Sim, sim. É, porque os dois extremos são ruins, tá ligado?
É.
O extremo conservador bizarro de fechar o Japão inteiro, como era no período Tokugawa, e todo mundo é samurai, e é isso aí, Japão é samurai e tal, não sei o quê. Eu acho errado, eu acho zoado, porque querendo ou não, você vai ficando pra trás. Mas o outro lado também, que é o que acaba acontecendo com o Japão, de evoluir pra caralho, inglês, aquelas roupas, não sei o que, vamos invadir outro lugar, o caralho, também acho errado, tá ligado? O equilíbrio ali que o próprio imperador propôs no começo da reforma seria muito bom, cara. E é o que o Japão tem hoje, né? Hoje em dia o Japão tem um equilíbrio bizarro, perfeito, assim, tá ligado?
Não, tipo, o foda do Japão é que ele... O Japão realmente foi como tu... A parábola chinesa que tu tinha falado anteriormente, sabe? É, o Japão é o exemplo de uma nação que, tipo... Levou uma porrada de um lado, aí ele foi pro outro, ele foi virando pro outro, e tipo, pô, tá bom, acho que assim vai mais, assim fica melhor, e aí ele chegou num ponto que, tipo, não, tá ruim, tá ligado? E aí ele levou outra porrada, que foi justamente a Segunda Guerra Mundial, e aí ele entrou num eixo, tá ligado? Ele entrou no eixo.
Literalmente,
que,
tipo, né?
É, que...
Se fosse combinado, não tinha.
Caralho, velho, entrou no eixo. Boa, maravilha.
Puta que pariu. Nunca entre em eixo assim, não, gente. Pelo amor de Deus. Cara, esses dias eu tomo Nescafé, né? Aqui em casa. Aí, bicho, comprei um Nescafé lá, nunca tinha tomado, né? Aí li assim nele: coloque meia xícara de café, uma colher de chá. E aí eu falei assim: ah, cara, uma colher de chá acho que vai ficar fraco pra caralho, né? Vou colocar uma colher de sopa normal, velho.
É, foi solúvel, foi o que tu fez?
Solúvel, cara. Mano do céu, velho. Porque o bagulho é muito concentrado. Eu botei uma colherzona cheia, velho. Vral. Mano, quando eu
tava... Uma bolha de...
Quando eu coloquei e comecei a mexer, eu tava ouvindo bem baixinho assim no meu ouvido, assim, ó. Let the body set the flow. Let the body set the... Quando eu tomei o bagulho, meu irmão. Mano, a pupila deu aquela... tá ligado? Deu aquele... Mano, era tipo 2 horas da manhã. Eu falei, nossa, velho, tô fudido. Axel Rose no ouvido, assim, assoprando uma pita, tá ligado? Falei, agora fudeu, velho, vou dormir amanhã. Vou dormir nem hoje. Joguei até 8 horas da manhã, cara. Tá maluco.
E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa.